Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Se você crê que Deus ouve quando ora e recebe o que você pediu, não precisa orar 10 vezes seguidas. Algo pode vir ao coração todos os dias e você pode orar de novo por algum tempo se quiser, mas pode às vezes só agradecê-lo por ele estar trabalhando. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Você pode pensar, bem, se é o que Deus quer que você faça, Ele não lhe dará força e energia? Bem, você não tem porque você não pede. Eu acho que quanto mais pessoas pedem, mais poderosa esta oração se torna, porque a Bíblia nos diz que 1 põe 1.000 em fuga e 2 10.000. Nós nos tornamos muito mais poderosos à medida que fazemos as coisas juntos. Deus não responde àquilo que não é a sua vontade. No entanto, há momentos em que Deus nos dará algo que estamos pedindo, mesmo que não seja bom para nós. Sua vontade é nos ensinar, pelo exemplo, o que é bom e o que não é. Há um grande exemplo no Salmo 106. Então Israel creu em suas palavras, confiando e se apoiando nelas, e eles cantaram o seu louvor. Oh, às vezes, como nós começamos tão bem! E ainda assim acabamos indo na direção errada. Eles creram em Deus e se alegraram com Ele, e cantaram em seu louvor. Mas, rapidamente se esqueceram de suas obras. Eles creram em suas palavras, confiando e se apoiando nelas, e eles... Mas eles se esqueceram rapidamente de suas obras e eles não esperaram seriamente que seus planos se desenvolvessem em relação a eles. Mas cobiçaram muito no deserto e tentaram restringir a Deus com seus desejos insistentes no deserto. Então ele lhes deu o que eles pediram, mas enviou magreza às suas almas e assim diminuiu seu número com doença e morte. Na verdade, isso aconteceu em Números 11, 4 a 6, diz, havia uma multidão mista entre eles. O que foi um problema para começar, eles levaram pessoas que realmente não eram israelitas, eram uma multidão mista, pessoas que vieram de vários outros países e realmente foi uma multidão mista. A ralé que seguiu Israel desde o Egito, que começou a cobiçar muito por comida familiar e saborosa. Veja, se errarmos deixando pessoas erradas andarem muito conosco, elas podem nos afetar, sabe? Acho que não devemos nos esconder de todas as pessoas que não estão seguindo a Deus, porque elas precisam de um bom exemplo. Mas eu gosto de dizer que você pode sair com eles desde que os esteja influenciando e não eles infectando você. Então eles choraram a noite toda e disseram, quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos do peixe que comíamos no Egito, sem custo. Os pepinos, os melões, o alho, a cebola e o alho poró. Bem, eu não estou impressionada com esse menu. Sabe? Um peixe, talvez, se fosse o tipo certo. Eu gosto de peixe, mas é tão difícil encontrar um peixe realmente saboroso. E pepinos, melões, alho poró, cebola e alho. Eu acho que eu não gostaria de nada disso. Eu teria preferido o maná. Mas nossa alma, nossa força secou e não tem absolutamente nada em matéria de alimento a não ser este maná. Uau! Que tipo ingrato de pessoas eles eram? Acho que seria incrível se Deus fizesse chover meu jantar do céu esta noite. Eu não tivesse que fazer nada além de recolher e comer. Agora, às vezes, eles o transformavam em farinha e faziam bolos com ele, faziam coisas diferentes. Mas eles ainda tinham comida milagrosa para comerem todos os dias e no início ficaram tão gratos. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus e no início ficamos tão gratos e depois começamos a reclamar exatamente da coisa que pedimos a Deus para nos dar? Talvez você desejou uma casa maior e orou para que Deus lhe desse essa casa e agora você reclamou o tempo todo por ter que limpar a casa maior? Precisamos nos lembrar de permanecer gratos. Ele deu a eles o que eles insistiam em ter, só para provar a eles que isso não era realmente o que eles queriam. E precisamos ter a atitude de que eu posso pedir o que eu quiser pedir. Mas, Deus, eu não quero se não for a Tua vontade para mim. Qual deve ser nossa reação quando não recebemos de acordo com o que oramos? Bem, número um, não devemos ficar confusos. Bem, eu não sei por que Deus não respondeu a minha oração. Isso e aquilo. E você dá a Deus uma lista de boas obras e não é. Por isso que Ele responde suas orações para começar. Devemos confiar em Deus e saber que não há culpa nele. Se houver uma falha, um erro, fomos nós que cometemos. Deus está sempre certo. E se alguém está errado, nunca é Deus. Nós devemos confiar nele para nos dar o que é bom para nós, mesmo que seja acima do que nós queremos. Vou repetir isso. Confie em Deus para lhe dar o que é bom para você, mesmo que esteja acima daquilo que você quer. Devemos saber que os pensamentos e caminhos de Deus estão acima dos nossos. Devemos orar para que Ele nos mostre sua vontade, para que possamos orar ou mostrar a alguém o qual Ele escolheu usar. O próximo assunto que eu quero falar com você é o eu e a oração. Quantos esperam que Deus ponha sua oração em seus corações? Ou apenas oramos o que nós queremos e esperamos que Deus corra como o nosso servo, fazendo o que queremos que Ele faça? Não, mas devemos aproximar de Deus com reverência. Você pode pedir a Deus qualquer coisa que esteja em seu coração, mas saiba ao mesmo tempo que o que você tem em seu coração talvez não seja a coisa certa. Então, se não recebeu, não fique chateado, só confie em Deus. Deus me disse uma vez, se Ele pôs em meu coração, se você não receber o que pediu, isso não é porque estou segurando você e não quero abençoá-la, é porque tenho algo melhor para você e você não sabe como pedir isso ainda. Você não tem porque você não pede. A oração é muito importante. Tenha certeza de reservar um tempo todos os dias para orar. Por que você não oraria quando pode obter tantas coisas de Deus que precisa para aquele dia? Todos os dias eu oro por força e energia. Todos os dias oro pelos perdidos. Eu oro por todas as pessoas que estão sendo abusadas, como eu fui abusada quando eu era criança. Eu oro para que nosso programa de televisão ajude as pessoas, que os livros que escrevo ajudem as pessoas, que elas leiam, que elas entendam e possam ter uma mudança de vida. Eu oro por qualquer pessoa que eu saiba que está doente, porque eu estive doente. Porque as pessoas que oraram por mim me ajudaram a passar por isso. Vou repetir isso. Eu agradeço por você orar por mim. Temos uma lista de oração que nós enviamos mensalmente aqui para o escritório. E não sei quem está encarregado de montá-la, mas eles descobrem as necessidades de cada departamento, bem como as minhas necessidades e as de Dave. E eles oram diligentemente durante todo o mês sobre essas coisas. Mas o que eu gosto nisso é que eles têm as escrituras para apoiar tudo aquilo que eles estão orando. E nós conversamos ontem e vamos começar a colocar uma versão disso online. Então, se quiser orar por nós, pelo ministério, você pode orar de acordo conosco, você terá toda a escritura, você pode até orar, pegando sua Bíblia, procurando escrituras e fazendo um estudo bíblico ao mesmo tempo em que está orando. Mas então, se cerca de 1 milhão de vocês começassem a orar por nós, dizemos às pessoas, envie os seus pedidos de oração, envie os seus pedidos, porque nós amamos orar por você. E achamos que parte da nossa responsabilidade é orar por você. Mas Paulo, nenhuma vez disse, envie seu pedido de oração e orarei por você. Ele sempre dizia ao povo para orar por ele, para que ele pudesse pregar a palavra com ousadia, para que Deus o mantivesse forte. Devemos confiar em Deus para nos dar o que é bom para nós, mesmo acima daquilo que nós queremos. O Espírito Santo conhece o coração, a mente e a vontade de Deus. Oh, eu sou tão grata pelo Espírito Santo. Ele nos ajuda nas orações e nos guiará se nos dispusermos a ouvi-lo e a segui-lo. Agora, vou dar um exemplo simples e Sabe, o Espírito Santo ama funcionar e operar apenas em sua vida cotidiana. Não precisa ser um grande milagre. Eu amo quando eu posso ver esses seus passos em minha vida. Ontem eu fiz um check-up do nariz e ouvido e garganta. Tenho tido alguns problemas nos seios nasais, como milhões de outras pessoas têm. E eu queria ver se havia algo melhor do que eu estava fazendo, que eu pudesse fazer. Minha filha geralmente vai comigo a esses compromissos. E eu comecei a sentir ontem de manhã que deveria dizer a ela que não precisava ir. Eu senti que talvez ela precisasse de um tempo em casa. E então, quando eu liguei para ela, ela disse: "Mãe, eu estava tentando criar coragem para ligar para você e ver se eu poderia pular hoje, porque tenho muito o que fazer aqui em casa. Eu realmente preciso estar em casa hoje." Bem, vejo, o Espírito Santo pôs em meu coração o que a Laura queria, e ele pôs no meu coração para dar a ela. Agora, é absolutamente divertido andar com Deus, sabe? Eu amo vê-lo trabalhar na minha vida. E todo crente, o Espírito Santo vive em você. E ele vai te guiar e vai te liderar. Não só nessas coisas, mas ele te guiará e liderará em oração. Mas quando for orar, você não pode ficar assim: "Vou ver quanto tempo e quão rápido posso orar, quantas palavras posso falar." A Bíblia diz que não somos ouvidos pelo muito falar, mas pela sinceridade. Eu tinha uma atitude errada em relação à oração e uma vez Deus me desafiou: "Por que você não tenta pedir o que quer e precisa com o mínimo de palavras possível?" Bem, isso foi um desafio, porque eu ficava repetindo de novo e de novo e de novo: "Oh, Deus, me perdoe, Deus, me perdoe, por favor, me perdoe." Eu realmente fazia isso. Quando Dave e eu nos casamos, eu me ajoelhava na cama à noite antes de dormir e sempre fazia a mesma oração: "Deus, me perdoe pelos meus pecados e ajuda-me a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cristã, porque eu sei que se eu puder ser uma boa cristã, e não existe tal coisa, somente Deus é bom, se eu puder ser uma boa cristã, então tudo mais na minha vida vai dar certo." E esta era a oração que eu fazia toda a noite: "Deus, perdoe-me pelos meus pecados." Bem, eu estava falando em meu coração, mesmo que eu nem percebesse, eu estava pedindo a Deus perdão pelos meus pecados de anos atrás. E Deus disse: "Eu te perdoei na primeira vez que me pediu, agora você precisa receber isso?" Bem, se você crê que Deus o ouve quando ora e recebe o que você pediu, não precisa orar 10 vezes seguidas. Algo pode vir ao coração todos os dias e você pode orar de novo por algum tempo se quiser. Tem a oração de importunação em que você simplesmente não deixa Deus em paz até que Ele lhe responda. Mas pode, às vezes, só agradecê-lo por ele estar trabalhando. Romanos 8, 26 e 27. "Assim também, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos sustenta em nossa fraqueza. Pois não sabemos que oração oferecer ou como oferecer dignamente como deveríamos." Sabe, eu passo por isso às vezes. Eu quero orar por alguém, mas eu não sei exatamente como orar, porque eu não sei exatamente qual é o problema, sabe? Quando oro por nossos parceiros, nem sempre sei exatamente o que devo orar. Então, tenho que acalmar meu coração e deixar Deus colocar algumas coisas lá que Ele quer que eu ore. Mas o próprio Espírito vai ao encontro de nossa súplica e pleiteia em nosso favor, com anseios e gemidos profundos demais para serem pronunciados. Sabe? Às vezes, uma das orações mais frequentes e uma das orações mais poderosas é: "Deus, me ajude." Às vezes, nem sei no que preciso de ajuda, só sei que preciso de muita ajuda. "Deus, me ajude." E o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele ora por nós e Jesus, Ele intercede por nós. Algumas coisas acontecerão se fizermos com que nossa fé se conecte a isso. Há momentos em que tento orar algo que eu gostaria de ver acontecer e não tenho paz sobre isso. Não encontro as palavras certas e meio que tropeço. Então isso me permite saber que estou orando algo que realmente não está certo ainda e preciso ficar quieta. Não tenha medo de ficar um pouco quieto em suas orações e esperar para ver o que Deus quer. Acho que muitas pessoas dizem, até mesmo no ministério, dizem oração é trabalho. Mas não gosto de falar desse jeito. A oração requer um esforço. Mas não acho que seja trabalho, porque quando o Espírito Santo se conecta conosco, sua graça facilita as coisas difíceis. Mas eu acredito que temos que fazer um esforço para ouvir de Deus e temos que nos treinar para alguns momentos de silêncio na oração, para que saibamos o que Deus quer que oremos. Acho que Deus prefere que eu ore uma coisa que seja realmente a sua vontade, do que orar sem coisas e apenas balbuciar, balbuciar e balbuciar, vendo quanto posso falar. Não temos que estar presos ou temerosos de fazer orações egoístas, só temos que ter um coração reto que deseja a vontade de Deus. Eu oro com ousadia e liberdade, mas sabendo que se não for a vontade de Deus, não vou conseguir e também não quero. Se eu tiver dúvidas, peço a Deus que não me dê o que eu peço se não for a vontade dEle. Joyce, não podemos só dizer, Deus, você pode acabar com essa situação e me livrar disso? Não, porque Deus quer que nós busquemos sua vontade. Ele disse, se você me buscar, você me encontrará. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Bem, sabe, buscar significa fazer um esforço. Você espera em Deus, você se aquieta diante de Deus e vê o que está em seu coração. Deus não quer que sejamos vagos em nossas orações. Ele quer que nós oremos especificamente e façamos orações definidas. A Bíblia Amplificada em Filipenses 4:6 diz, não se preocupem nem andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias e em tudo pela oração e súplica, pedidos definidos, na versão Amplificada, com ação de graças façam suas petições conhecidas a Deus. Devemos ser específicos e definidos, tão definidos quanto pudermos ser. Portanto, a oração requer um esforço e a oração requer concentração, escuta e foco. E um dos problemas que temos, que foi criado pela sociedade em que vivemos, onde todo mundo está sempre com pressa e tem tantas coisas vindo até nós ao mesmo tempo. Esta manhã atendi meu telefone e me disseram, é do Grand Central Station. E ainda não eram 8:30 e eu já tinha recebido não sei quantas ligações. Bem, desligue o telefone quando estiver orando. Você não tem que atender o telefone quando estiver orando. Se for importante, deixarão uma mensagem. Ou ligarão mais tarde. Temos que nos treinar para sermos capazes de nos concentrar e manter nossa mente no que estamos fazendo, porque é tão fácil se distrair quando você está orando, porque é isso que Satanás quer, que nós fiquemos distraídos. Ele não quer que nós oremos por nada e atinjamos o coração disso e estejamos orando da maneira que Deus quer. A oração deve ser fervorosa, precisa, concentrada, focada, proposital, definida, específica e não vaga. Agradeço cada oração que você faz por mim. E, sabe, Deus abençoe a Joyce. Tenho certeza de que é melhor do que não orar por mim? Mas acho que se você pensar um pouco agora, o que a Joyce realmente precisa? Pense no que eu estou fazendo e no que é preciso para fazê-lo e você pode orar, Deus, se Joyce estiver trabalhando no livro, ajude-a a ser criativa. Ele dê a graça que ela precisa para escrever esse livro e seja qual for o sermão que ela esteja preparando, oro para que lhe dê sabedoria, ele dê novas ideias e novas parábolas para compartilhar, que ajudem as pessoas a entender. Dê-lhe força, dê-lhe energia, dê-lhe sabedoria. Em todo o tempo, ele ajude a saber o que ela deve fazer. Leva só um minuto, mas gostamos de... Deus, abençoe o John, abençoe o Dani, abençoe a Suzy. Como eu disse, isso é melhor do que nada, mas acho que podemos fazer melhor do que isso. A oração pode ser simples, mas não vaga. Podemos pedir com poucas palavras, desde que peçamos com sinceridade e clareza. Mateus 6, 7. E quando orarem, não amontoem frases, multiplicando palavras, repetindo as mesmas coisas de novo como os gentios fazem, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. É preciso pensar no que é necessário na sua situação. Espere diante do Senhor para que Ele ponha as coisas em sua mente e coração. E então ore por essas coisas especificamente. Mais uma vez, isso requer esforço e concentração. Isso requer o desenvolvimento de uma disciplina em nossas vidas. A oração eficaz deve ser oferecida por um homem justo. Isso não significa um homem perfeito. Significa alguém que está em Cristo. Porque quando se está em Cristo, Ele o torna justo com Deus por meio dele. Jesus está correto com Deus. E quando chegamos a Deus em nome de Jesus, viemos apresentando tudo o que Jesus é, não o que nós somos. E uma das primeiras coisas em que Deus trabalhou comigo para me ensinar foi que eu tinha uma posição correta com Ele. Sabe, se não acreditamos que temos a posição certa ou se não acreditamos que temos o direito de pedir o que estamos pedindo, então seremos fracos e falhos e não oraremos com confiança nem com ousadia. Então, entenda quem você é em Cristo e vá a Deus com esse pensamento em mente. Eu estou vindo através de Jesus, não por meu próprio mérito. Tiago 5, 16 a 18. Confessem uns aos outros suas faltas e deslizes, seus passos em falso, suas ofensas, pecados, e orai uns pelos outros para serem curados e restituídos ao tom espiritual da mente e do coração. Agora, eu estava pensando esta manhã, sabe? Acho que não seria uma ideia tão ruim se cada pessoa tivesse uma pessoa em quem pudesse realmente confiar e depender para manter os seus segredos. Sabe, que se você sentisse que precisava, poderia confessar a ele o seu pecado e pedir que orasse com você. Está na Bíblia, confessem suas falhas uns aos outros para que possam ser restaurados e trazidos de volta a um estado espiritual de coração e mente para serem curados. Elias era um homem assim como nós somos, diz a Bíblia. Ele não era perfeito, era um homem poderoso, mas não perfeito. E ainda, assim orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E orou para que chovesse, e choveu. Ele tinha grande poder, mas ele era um ser humano com uma natureza como a nossa, com sentimentos e afetos e uma constituição como a nossa. E por último, quero dizer que suas orações não serão ouvidas se tiver pecado oculto no coração. Isso tira o seu poder. Não há nada que você possa esconder de Deus, porque Ele já sabe tudo que você fez de qualquer forma. E confessar isso realmente só traz isso à tona e traz você para um lugar onde possa lidar com isso. O Espírito Santo irá convencê-lo. Não condená-lo, mas convencê-lo. Quando você pecar, se você for cuidadoso e ouvir a sua voz. Então comece a orar de uma nova maneira. E ore regularmente. Lembrando que você não tem porque não pede. Acho que você verá algumas diferenças importantes em sua vida. Obrigada por estar conosco hoje. E estou animada com o crescimento de sua vida de oração. Até logo.